Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Rony Walter Jatobá. Ele é mineiro de Campanário, morou na Bahia, perambulou pelo sertão baiano, dirigindo o caminhão Ford, deu muitas voltas e leu muitas coisas, com certeza. Depois mudou para São Paulo e trabalhou, formou-se em jornalismo, trabalhou em várias editoras, Rio Gráfica, que é hoje a Globo, a Folha de São Paulo, o Movimento, a Escrita. E a gente vai conversar com ele hoje sobre um livro super legal, que é o Viagem ao Outro Lado do Mundo, livro publicado pela editora Positivo. Mas ele tem vários livros publicados, por exemplo, Pavão Misterioso e Outras Memórias, tem uma série Jovens Sem Fronteiras, que é o jovem Che Guevara, o jovem JK, o jovem Fidel Castro, o jovem Luiz Gonzaga, e por aí vai, não é, Rony Walter?
Olha, tem produzido bastante, viu? Tudo bem com você?
Que ótimo falar com você, Rony Walter.
É um prazer estar em seu programa.
Então, a sua história, o mote da nossa conversa aqui, é a viagem ao outro lado do mundo.
Perfeito.
Mas você tem uma trajetória tão interessante de peregrino pelo sertão, com caminhão Ford até chegar a São Paulo, depois trabalhar nas editoras, todas essas que você trabalhou, depois trabalhar com texto infanto-juvenil. Como é que foi isso tudo?
Olha, na verdade eu sou filho de imigrantes e também me tornei um migrante.
Uhum.
Eu nasci em Minas porque meus pais vieram para a Bahia trabalhar em Minas. Cuidado, meu pai era agricultor.
Sim, era baiano?
Era baiano, minha mãe também baiana. E eles vieram, após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, eles vieram para Campanário.
Sim.
Aí, uma cidadezinha mineira, que você deve conhecer, mas ela fica entre Governador Valadares e Teoflotone, às margens da Rio Bahia.
Sim.
E eu vivi ali até os 10 anos.
Uhum.
Mas daí eles resolveram voltar para a Bahia.
Sim.
E eu fiz minha formação, vamos dizer assim, do curso ginasial lá em Campo Formoso, e foi uma cidade muito importante na minha vida, porque eu tive contato muito, muito grande com a literatura. Era um colégio presbiteriano no qual eu estudei.
Sim.
E isso foi muito importante para a minha formação. E nesse período, e eu fiz o ginásio em 64, só que a partir daí, lá na região não tinha, vamos dizer assim, um colegial para eu fazer. Então eu fiquei durante esse tempo trabalhando com meu pai num caminhão. E aí a gente andava pelo sertão, ele vendendo material, vamos dizer assim, produtos industrializados e comprando mantimentos nesses lugares. E eu aproveitava dirigir o caminhão e ao mesmo tempo lia.
Uhum.
Então foi nesse período que eu li assim, toda a literatura russa, toda a literatura americana e principalmente a literatura de 30 brasileira, né? E aí foi muito importante. Então quando eu servi o exército em Salvador, em 1969, e em 1970 eu vim como migrante para São Paulo e fui trabalhar como operário aqui.
Sim.
Ao mesmo tempo morando numa cidade ou num bairro vamos dizer assim, de grande concentração de nordestinos.
Uhum.
Isso foi muito importante e eu comecei a partir daí, comecei a fazer o colegial aqui, depois entrei para a editora Abril e fiz o curso de jornalismo e fui escrevendo. E eu, nesse primeiro momento, fui escrever sobre aquilo que eu tinha passado, que era a minha, vamos dizer assim, a minha vivência e convivência com o migrante nordestino.
Coisas da memória, não é?
Coisas da memória.
Uhum.
Então, a partir daí, eu publiquei já uns 14 livros, né, fora o meu trabalho de jornalismo, que eu trabalhei em várias
Sim.
editoras, trabalhei na editora Globo, trabalhei na editora Abril quase 15 anos, fui editor de memória de livros da Eletropaulo, que tinha um trabalho com memória muito grande aqui uhum. em São Paulo. Então foi um período assim muito rico e continuo escrevendo, né?
Pois é, muito interessante essa sua vida toda, porque com uma infância ou uma juventude tão rica, com certeza você tem material para escrever muito mais coisa ainda, né, Rony?
Na área infanto-juvenil, principalmente para jovens, assim, vamos dizer assim, livros infantis, né? Eu diria infantis.
Uhum.
Eu já publiquei o Viagem ao Outro Lado do Mundo, pela editora Positivo,
Sim.
e publiquei também o Viagem à Montanha Azul e Rios Sedentos. Nesses três livros, eu tento contar um pouco da minha infância, né?
Sim.
E tentar rememorar coisas importantes dessa minha infância. Nessa, no Viagem à Montanha Azul, por exemplo, eu conto a história de uns meninos que fazem uma expedição a uma montanha em busca de um tesouro. E, cheio de peripécias e tal, quando chega lá, eles descobrem que o grande tesouro que tinha lá era a natureza.
Sim.
Então, é um livro, vamos dizer assim, é uma visão minha ecológica do mundo, né?
Uhum.
Eu acho que a natureza a gente tem que preservar muito mais do que ouro ou diamante.
É verdade, é verdade.
Já em Rio Sedentos, é um menino que sai com o pai daqui de São Paulo e vai para o interior da Bahia porque o pai recebeu a notícia que a cidadezinha onde nasceu, onde ele viveu, estava sendo inundada por uma represa.
Sim.
Então ele vai...
É o caso de várias cidades aí da região do Rio São Francisco, na Bahia.
Perfeito,
né?
Cidades que são inundadas, né? Desaparecem, quer dizer, desaparece a sua memória, a sua vida, a sua infância.
Tudo.
Então esse livro Rio Sedentos, que saiu pela Nova Alexandria, é um livro que, de certa forma, reflete esse meu cuidado com a memória, né? Essa,
sim, sim.
Essa memória que a gente, que faz parte de todo mundo, né? E é que dá a vida à literatura, às artes em geral.
Agora, esse livro também que eu tenho nas mãos, que é A Viagem ao Outro Lado do Mundo, também é muito interessante, porque ela tem cara de ser verídica, né?
Pois é, e não é,
menino,
mas é uma
que vai
coisa
pela
que
primeira vez
imaginei.
A São Paulo, né? Que é uma história linda.
Eu sempre imaginei o risco, né, de você pequeno chegar numa cidade como São Paulo. Por exemplo, quando eu vim para cá, eu tinha 20 anos.
Sim.
E encontrei dificuldade.
Era um moleque, né, com 20 anos, apesar de ser um adulto já.
Claro.
Naquele tempo era diferente as coisas, a cidade grande
parecia
muito maior.
É, a cidade era menor, menos violenta, né?
Sim, sim.
Mas, ao mesmo tempo, eu era um homem da roça, quer dizer, eu nasci numa cidade de 1.000 e poucos habitantes, fui viver nenhuma de 10.000.
Sim.
E chegar numa, sei lá, numa metrópole era amedrontador, né?
É verdade.
E então eu sempre imaginei de uma criança, mas só que essa criança ela teria que enfrentar uns obstáculos, como o menino enfrenta no livro, que é para ver uma realidade do outro lado da vida dele.
Sim.
Que é o caso da história desse livro do Viagem ao Outro Lado do Mundo, que é um menino que tem uma vida, vamos dizer assim, rotineira, uma vida boa, mora no campo, estuda. E de repente ele se perde no metrô de São Paulo e ele vai passar uma noite de cão entre os meninos de rua.
Pois é, que é uma realidade completamente diferente. Ao mesmo tempo, esses meninos de rua ajudam ele, né? Ele tem
a
ajuda
aí,
justamente de um menino de rua.
Isso. E aí eu mostro, inclusive, que entre essas crianças, que muita gente acha que são bichos brutos, né? Há solidariedade.
Claro.
Tanto que o menino pega ele, leva e... como ele conhece a cidade, vai e faz ele reencontrar o seu pai.
E tem a história do caminhão também, né?
É, a história do caminhão, aquela viagem do caminhão, que é um reflexo dessa minha memória, né, da minha infância.
Claro. É interessante, como é que é seu trabalho de escritor, de resgatar a memória? Vem uma coisa, vem outra, porque a memória é muito fragmentada sempre, né?
É, eu sempre tento criar um momento. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo na Editora Abril.
Sim.
Eu fiz o fascículo Nosso Século, eu fiz o fascículo Retrato do Brasil, que eram, vamos dizer assim, história, né?
Uhum.
E, de certa forma, resgatou a memória, tanto a história oral de muita gente, porque nós fomos conversar com as pessoas para fazer determinadas coisas, como também usamos muito livros que contavam essa memória, inclusive oral, né? O livro da Ecléa Bose, por exemplo, Memórias de Velhos.
Sim, é magnífico.
Muito, né?
magnífico aquele magnífico. Livro.
Uhum. Então a gente usou muito esse livro dela para dar um calor humano às matérias, vamos dizer assim, históricas que a gente fazia nesse fascículo. E eu aprendi muita coisa com esse trabalho, né?
Sim.
Então eu digo, quando eu for escrever, eu vou tentar resgatar a minha memória, mas a memória das outras pessoas também.
Sim.
Quer dizer, focalizar num tema, aí eu fico pensando num tema que dá uma boa história, vou lá no fundo da minha infância, que está cheia de histórias também, porque essa vantagem da gente ter nascido em cidades pequenas, né?
É verdade.
É muito interessante. Porque...
Eu também sou de cidade pequena.
É, pois aí a gente tem aquela vidinha normal, né? E como dizia Tolstói, as nossas histórias estão nas nossas aldeias, né?
É verdade. Aquela vidinha besta do Drummond, né?
É, a vidinha
Eita, vida besta, meu Deus.
Pois é, e eu continuo trabalhando nisso. Entrei também numa área que você até citou, que é uma coleção que existe na Nova Alexandria, chama Jovens Sem Fronteiras. E são, vamos dizer assim, pequenos romances, mas biográficos.
Sim.
Então, eu recebi o convite do editor uma certa vez, isso por volta do ano 2000, e ele falou, pode escolher quem você quiser. E eu tinha, assim, uma certa afinidade com... Queria contar a história do Che Guevara, né?
Sim.
E aí eu fui lá no fundo do que tinha escrito sobre eles, peguei os livros que ele escreveu, os diários, e fiz uma coisa bem legal para o jovem ler, para ele entender como aquela figura histórica se tornou aquilo.
Sim.
Entendeu? Uhum. Ele não saiu do nada, quer dizer, ele teve uma trajetória.
Claro.
Principalmente uma trajetória de muita leitura, né?
Sim, sim, é importante isso, né?
Ah, a leitura é fundamental na vida de qualquer personagem se ele quiser chegar a algum lugar, né?
Pois é, essa história sua de estar no caminhão, estar levando aquela vidinha besta de interior, mas sempre com o livro do lado, né? Isso é
sempre
importante.
Isso aqui... Foi uma época, assim, de muita leitura que foi. Por incrível que pareça, eu li Kafka naquela época.
Olha
dizer,
só.
Que é uma leitura que as pessoas só falam que só pode ler adulto.
Isso antes dos 20, né?
Muito, é. Nessa época eu estava com 17, 18,
Sim,
né?
Sim, que interessante.
E aí eu fiz também o Jovem Fidel Castro, fiz e terminei agora o Jovem Monteiro Lobato.
Olha que bom.
Que está na editora, deve sair talvez no começo do ano que vem.
Então, você estava me dizendo, antes da gente começar aqui ao vivo, que você está com 3 lançamentos. Um é esse, então, o Jovem Monteiro Lobato.
Um é o Jovem Monteiro Lobato, que faz parte dessa coleção, e eu tento resgatar a infância, principalmente a infância e a juventude de Lobato, né? Lobato foi muito importante na literatura brasileira, não só como escritor, mas como editor, né?
Sim, sim, a brasileira.
Eu acho que ele é o editor moderno do Brasil. Ele foi,
é verdade.
Entregou toda a sua vida para editar livros no Brasil. E eu estou com outro livro lá na Editora Positivo, que é Alguém para Amar a Vida Inteira. É um romance juvenil, que parece, vamos dizer assim, uma historinha de amor, mas é uma história de amor, mas se passando na periferia de São Paulo, na época da repressão, na época da ditadura militar.
Sim.
E são dois filhos de operários que vão refletir a vida naquele momento, né? Naquele momento de repressão, das greves operárias, e tentando, nesse livro eu tento mostrar também a minha experiência que eu vivi em São Miguel Paulista, um grande bairro aqui de São Paulo, durante esse período.
Você se exilou também, não foi?
Hein?
Você se exilou também, saiu do Brasil naquela época?
Mas eu fui um exílio voluntário.
Sim.
E era o seguinte, eu tinha terminado o jornalismo e trabalhava na Editora Abril, nas revistas infantis.
Sim.
E aí eu estava sem rumo, eu já tinha publicado alguns livros, aí eu estava querendo sair um pouco do Brasil, até para conhecer melhor o Brasil.
Sim. E também aqui estava vivendo uma época de sufoco, né?
Muito, muito, muito. E quando eu voltei, continuava o sufoco ainda,
Sim.
né? Aí eu viajei, fiquei 7 meses na Europa, principalmente em Paris, e foi bom porque eu tive uma convivência muito grande com os exilados, né?
Sim.
E aí em 79, quando houve a anistia, eu retornei e retornei quase junto deles. Mas mesmo assim, ainda existia repressão. Aí eu fui trabalhar no jornal Movimento, que terminou em 81. Inclusive eu fui ontem no lançamento, saiu recentemente um livro sobre o jornal, de grande importância, né, o jornal Movimento,
Sim, claro.
Na luta democrática do Brasil.
Uhum. Rony Walter, nosso tempo de rádio é curto, mas eu acho que a gente vai ter muito mais coisa para conversar também. Depois que sair esse seu livro, Alguém para Amar a Vida Inteira, eu tô achando interessante esse seu título, porque há pouco tempo eu conversei com o Luiz Roberto Guedes, que escreveu Alguém para Amar no final de semana.
Nós brincamos muito com essa coincidência, viu?
Pois é, que é um grande autor também.
Muito. Ele escreve muito bem para criança.
É verdade.
E eu estou aqui à sua disposição, viu? Para falar de literatura.
Certo. Agora, esse Viagem ao Outro Lado do Mundo, lançado pela Editora Positiva, é muito legal. As pessoas têm que também procurar e ler, porque são histórias, é um pouco dessa história que você contou aqui pra gente, que é muito rica e que é interessante. É,
eu agradeço. O livro ele é adotado em várias escolas, né? Sim. Porque ele entra pelo método positivo, e eu fiquei sabendo assim, tem várias escolas, não só em Minas, como também em outros estados, que adotam esse livro.
Muito legal.
Espero que os nossos ouvintes leiam.
É verdade. Esse livro está na coleção Hora Viva, do Projeto Zeppelin, da editora Positivo. Rony Walter, obrigada por conversar com a gente aqui.
Eu que agradeço e um grande abraço para você.
Grande abraço.
Até logo.
Eu conversei com o Rony Walter Jatobá, ele é jornalista, mineiro de Campanário, mas ele é filho de baianos, ele é meio andarilho, quer dizer, agora ele mora em São Paulo, já faz um bom tempo. Ele é autor do livro Viagem ao Outro Lado do Mundo, livro publicado pela editora Positivo, faz parte da Hora Viva. E ele já é autor também de vários outros livros, tem lançamentos para o ano que vem, para esse ano, próximamente, é o Jovem Monteiro Lobato e Alguém para Amar a Vida Inteira. São livros que a gente está esperando aqui para conversar de novo com o Rony Walter Jatobá, porque 10 minutos é pouco para ele contar toda a sua história.